Ouça agora a entrevista do programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança, Organismo de Ação Social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Tema de hoje:
os perigos da sífilis na gestante e na criança. Existem algumas doenças que podem trazer sérias consequências. Uma dessas doenças é a sífilis. E para conversar sobre a sífilis, o programa Viva a Vida convidou a doutora Andrea Rossoni. A doutora Andrea Rossoni é médica infectologista pediátrica do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná e técnica responsável pelos agravos da sífilis em gestantes e crianças da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Curitiba, Estado do Paraná. Doutora Andrea, seja bem-vinda.
É um prazer estar aqui falando com vocês.
Doutora Andrea, diga para o nosso ouvinte o que é a sífilis.
A sífilis é uma doença grave que é causada por uma bactéria chamada treponema pálido. Essa doença também tem outros nomes, como cancro duro, doença do mundo, luz, entre outros.
E como é que uma pessoa pega sífilis?
A principal forma de se pegar essa doença é através das relações sexuais. Só que ela pode ser pega também por outras formas, como o uso de seringas contaminadas através do sangue, de transfusão sanguíneas ou ainda a mãe que passa para seu bebê durante a gestação. Essa bactéria, ela morre muito rápido no meio ambiente, então eu acho que é importante a gente falar que a gente não pega essa bactéria sentando no ônibus, no vaso sanitário, de banheiro público, em piscinas, em assento.
Doutora Andrea, quais são os sintomas da sífilis?
Os sintomas dessa doença dependem da fase que ela está. Essa doença ela é dividida em 3-4 fases, que seria a sífilis primária, secundária, terciária e a latente. Então, na sífilis primária, é logo depois que você se contamina. Então, em torno de uns 10 dias, podendo variar até o mês, depois que você adquire a doença, você vai aparecer com uma ferida, uma úlcera, geralmente na região genital ou na boca. Essa ferida, ela não dói, não coça, não arde, então ela pode passar até despercebida, a pessoa pode não perceber. No caso das mulheres, ela pode aparecer lá dentro da vagina, então não ser percebida. E não se faz o diagnóstico e nem se trata. Aí a evolução natural dessa doença é essa ferida desaparecer, dentro de um mês, mais ou menos. E o que as pessoas acham que elas estão curadas? Na realidade, não. Porque até mesmo que elas percebam a doença, né, tem receio, não procura o médico, a ferida some. Mas, na realidade, você não está curada. Nessa hora, a doença passou para o sangue. E é o que a gente chama da fase da sífilis secundária. Os sintomas dessa fase, você pode ter manchas pelo corpo, principalmente pegando na mão e no pé. Pode vir associado com queda de cabelo, perda de peso, a pessoa fica sem vontade de fazer as coisas, dor de cabeça. E pode ficar por um período variado de tempo com esses sintomas, ou até sintomas leves que a pessoa não perceba. E aí pode ficar até anos sem ter nenhum sintoma, que é o que a gente chama da sífilis latente. E quando vem a forma mais grave da doença, a mais temida, é a sífilis terciária. É quando essa bactéria ela consegue afetar o coração, o sistema nervoso central, então o cérebro, os ossos, e dando consequências graves para a pessoa, inclusive podendo levar à morte.
Como é que uma pessoa descobre que tem sífilis, doutora?
A forma melhor de se fazer o diagnóstico da sífilis, assim, além do conversar com o médico, você vai ter que contar a sua história, os sintomas, ele avaliar, fazer o exame físico, que define mesmo o diagnóstico através do exame de sangue. Tem vários, o mais conhecido e que mais se faz é o chamado VDRL. E ele é realizado em toda a rede de saúde do Brasil e de uma forma gratuita.
Doutora Andrea, como é que se trata a sífilis?
A sífilis é tratada com um remédio chamado penicilina, e que a grande maioria de vocês conhecem, que a forma injetável dela é o benzetacil. Ela é feita a depender com a fase de doença que você está, variando entre uma semana de tratamento, 2 ou 3. Então, você vai tomar sempre 2 injeções juntas, ou uma semana só, ou repete depois de 2 semanas, ou repete depois de 3 semanas. Se você não sabe em que fase de doença que você está, foi, por exemplo, uma gestante que descobriu no exame de triagem de gestação, você não tem sintoma, você sempre tem que tratar por 3 semanas esse remédio. E se você parar o tratamento no meio do caminho, é importante você começar tudo de novo. Então, não dá para tomar uma semana, daqui a 3 semanas tomar mais uma semana, não. Tem que começar a tomar certinho da forma como o médico prescreveu.
A sífilis também gera preconceitos, doutora?
Sim, sempre existe preconceito com as doenças sexualmente transmissíveis, porque fica com aquela imagem de que a pessoa que tem uma doença dessa é uma pessoa da vida ou é uma pessoa infiel. Mas isso nem sempre é verdade. Pessoas fiéis, de companheiros únicos, podem ter a doença. E o importante é você saber, assim, que é uma doença que, se você não tratar por preconceito ou por medo, você pode morrer. E tratando, fazendo da forma adequada, você fica curado. Então, assim, a gente tem que acabar com esse preconceito e descobrir o diagnóstico e fazer um tratamento adequado.
Quais os perigos da sífilis para a gestante?
Olha, como eu havia comentado antes, a mãe pode passar para a criança durante a gestação, causando o que a gente chama de sífilis congênita. E, assim, muitos abortamentos que não se sabe a causa são provavelmente por causa da sífilis na gravidez. Então, assim, se você teve sífilis durante a gestação, não fez o tratamento adequado, não fez nenhum tipo de tratamento, dá tempo ainda. Procure unidade de saúde, converse com o seu médico, que ele tem como investigar o seu bebê, porque mesmo até a criança grande, ele pode não ter sintoma nenhum e estar doente. Então, ele precisa ser investigado e avaliado se ele tem a doença.
Que consequências a sífilis pode trazer para a criança, doutora Andrea?
A criança, ela geralmente, mesmo que ela tenha pegado a doença, ela nasce sem sintomas. E dentro de umas 3 semanas de vida é que vão aparecer esses sintomas. Esses sintomas são muito amplos. Os mais característicos é você ter manchas na pele, ter uma secreção no nariz sanguinolenta. A criança tem muita dor nos ossos, então ela fica sem mobilizar os braços direito, chora muito porque dói. Ela fica com esse choro rouco. Pode acometer alguns órgãos, então da barriga, a barriga vai ficar um pouco maior, tem fissurinhas na boca. Então, esses seriam, assim, as alterações do bebê. Mas o bebê pode não ter sintoma nenhum e desenvolver alterações só quando a criança é maior, que seriam o que a gente vai perceber com o que a gente chama de sequelas. E essas sequelas podem trazer alterações ósseas, alterações principalmente de surdez, desenvolvimento neurológico, um retardo mental para a criança, cegueira, deformação nos dentes. Então, assim, ela pode já nascer com sintoma, como aparecer os sintomas mais tardiamente ou só numa infância maior até a adolescência. Então, é importante a gente fazer o diagnóstico mesmo que não tenha sintomas. Porque se não aparecer com sintomas, com certeza alguma sequela vai ficar depois. A porcentagem de contaminação da criança depende da fase que a gestante está. Isso pode variar de 30% de contaminação até 80%, 100% do bebê. Quanto mais precoce a gestante está, assim, na infecção, naquelas fases que eu comentei de primária, secundária, tarde, então, se na fase primária passa muito mais para o bebê. Então, é importante você fazer esse diagnóstico. Então, isso varia de 30% até 100%. E o bebê sendo infectado, ele pode ir até 50% e a óbito.
Doutora Andrea, em caso de sífilis, por que que é necessário tratar o casal?
É importante que o casal sempre faça o tratamento e, assim, às vezes a gente até fala, assim, que não precisa nem o parceiro fazer o exame, pode já tratar, porque em alguns casos raros você pode ter até o exame negativo e ter a doença, ou porque ainda não apareceu, ou porque já é uma doença muito antiga. E se só um, ou a mulher ou o marido tratar, o outro pode depois reinfectar o que não foi tratado. Então, é importante que os dois tratem ao mesmo tempo. Não adianta um tratar agora e o outro tratar no ano que vem. Tem que tratar os dois agora, porque senão, nesse período, até o ano que vem, aquela pessoa que tratou primeiro já pode ter se reinfectado e fica aquele ping-pong, né? Então, os dois têm que tratar e tratar juntos, mesmo que o exame pareça que não tenha doença.
Quais são as suas dicas de prevenção da sífilis, doutora Andrea?
Bom, eu acho que o principal para a gente prevenir, você tem as duas formas. A primeira é você tentar não pegar. Então, para a gente tentar não pegar, a gente tem que ter muita consciência nas nossas relações sexuais, como a gente vai estar fazendo isso. E a outra forma de se pegar, que seria com agulhas contaminadas. Então, assim, não compartilhar agulha, usar sempre agulha descartável. Esse seria o primeiro ponto, evitar pegar. E no outro momento, assim, se você pegou, trate direito, para você não estar passando para outra pessoa, que isso também é uma forma de prevenção. E para o nosso grande público, que a gente se preocupa principalmente, são com as gestantes. Então, assim, faça o pré-natal direito. Esses exames são gratuitos. Você faz logo na primeira consulta do pré-natal. Ideal que você repita na sequência, mas isso o médico vai pedir. E fundamental, o tratamento dói. mas ele é de graça e é um tratamento seguro. Então, assim, se o médico prescreveu, vai doer, vai, mas pense no seu filho que ele vai estar saudável. Então, trate direito. O importante de tratar adequado na gestação é porque se você tratar direitinho enquanto você está grávida, a criança nasce saudável, sem problemas. Por último, uma outra forma que eu acho que a gente tem de prevenir essa doença, atualmente até meio cafona a gente falar dessa forma, mas por incrível que pareça, é a fidelidade. Então, eu acho que a gente... tendo uma relação única, com um parceiro único, isso vai diminuir muito a chance de transmissão, tanto da sífilis como de todas as outras doenças sexualmente transmissíveis, inclusive a AIDS.
A senhora gostaria de dizer mais alguma coisa, doutora?
Procure um médico, faça um pré-natal adequado e, se for preciso tratar, convença o parceiro e tome todas as injeções direitinho conforme ele tem orientado. Isso é para a saúde do seu filho, para ele depois não ser um deficiente mental, um cego, um surdo. Mais tarde vocês vão pensar nisso, se vocês não tratarem direito agora.
Doutora Andréa, muito obrigado pela sua colaboração e até uma próxima oportunidade.
Você ouviu a entrevista do programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança.